Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
E o termómetro das manhãs 360 com tudo sobre o mundo das celebridades. Hoje é com Maria Ramos Silva. Maria, muito bom dia. Bem-vinda.
Olá, bom dia.
Olha, vamos começar pelo frio, não é? Não é muito costume, mas vamos à realeza.
É um frio quente, sim. É um frio a escaldar, porque vai ser certamente o notícia
sim.
do dia e da semana.
Porque o frio às vezes
queima,
não é?
Mas é um tema ligeiramente frio, porque... queima. Aqui não é nada simpático, de facto. Tem a ver com Meghan Markle. A duquesa confessou que sofreu um aborto daquele que seria o seu segundo filho, depois do pequeno Archie. E foi através de um artigo no New York Times, que saiu há pouquíssimo tempo, que a mulher do Príncipe Harry revelou que se passou consigo este verão, no mês de julho.
É uma notícia, de facto, acabada de conhecer. Também recebi o alerta ainda há pouco. Saiu há menos de uma hora, Maria.
É mesmo, sim. O artigo tem como título As Perdas que Partilhamos. A Meghan recorda como tinha acabado de mudar a fralda ao Archie e como terá sentido uma dor forte. Segundo ela, não teve grandes dúvidas sobre o que tinha acabado de acontecer. A marca recorda ainda uma passagem dolorosa, aquela passagem dolorosa pelo hospital que se imagina, não é? E clara tristeza que se abateu também sobre o marido, o Príncipe Harry. A duquesa traz ainda à memória aquela célebre tour do casal pela África do Sul, quando lhe perguntaram, vocês devem se lembrar de certeza, se estava tudo bem, ela admitiu que não estava.
Sim.
Enfim, o resto é história, não é?
Pois é, história, mas essa frontalidade dela que foi tão polémica, não é? Esse comentário.
Deu imenso que falar, sim. Ela evoca isso porque, no fundo, percebe-se que, mesmo para lembrar que às vezes não estamos bem, é ok não estar bem, é importante quem está do outro lado revela alguma empatia pela pessoa que tem à frente. E, aliás, alargando aqui o espectro da dor e da preocupação, a Meghan não deixa de incluir no texto nomes como o de Breonna Taylor e o de George Floyd. E, portanto, o movimento Black Lives Matter também acaba por ser trazido aqui à baila neste seu testemunho, com o caso doloroso, a sua perda dolorosa do ponto de vista pessoal a servir no fundo de gancho para um tema mais alargado, digamos assim. Acho que promete dar que falar certamente durante o resto da semana.
Maria Ramos Silva, continuamos na realeza, mas agora para o morno.
Para aquecer um pouco e para desanuviar, sim. Olha, temos aquele que poderá ser, na verdade, o último capítulo do Megxit, e já seria mesmo antes destas notícias. Aliás, a novidade corria já nos últimos dias e parece que se confirma, de facto, sobretudo depois de ter sido avistada uma carrinha da empresa de mudanças que trabalha para a coroa há já vários anos. Olha, vocês lembram-se com certeza de Frogmore Cottage, aquela propriedade para onde o Harry e a Meghan se mudaram quando casaram, não é?
Ah, sim, a mais sapo, não é? A mansão mais sapo.
Sim, a mais sapo.
Sim, aquela onde estouraram uma pipa de massa, não é? E depois decidiram ir embora para os Estados Unidos e os contribuintes que pagassem ao empreiteiro. Não é? Exatamente.
É isso mesmo, foi essa mesmo. Olha,
isso,
eles de facto gastaram ali bom dinheiro com uma série de renovações, depois partiram para os Estados Unidos e, como tinham os populares à perna, decidiram devolver o dinheiro que tinha sido gasto. Entretanto, era uma pena uma residência daquelas com 5 quartos ficar a ganhar pó. Ora, na realeza, nada se perde, tudo se transforma. E acho que uma das primas do príncipe, a princesa Eugénie, mudou-se esta semana com o marido, o Jack Brisbane, para este refúgio afastado da cidade.
Claro, e já não devia haver ali muita coisa para retirar também, não é? Até porque eles devem ter levado tudo o que havia para levar.
Sim, não deve ter ficado muita coisa para... Eles também não devem precisar muito, não é? De andar com a casa às costas de um lado para o outro. Nós só sabemos que foi avistada uma carrinha de mudanças e segundo os tabloides, que adoram estes detalhes, havia em Frogmore uma banheira de designer que custava um balúrdio e foi o cabo dos trabalhos para a retirar, mas pronto, lá se terá resolvido a coisa. Quem deve ter pressa é a Eugénie, já que ela está grávida e o bebê é real, que vai ser o próximo a nascer, chega já por altura do ano novo.
Muito bem, e no quente, Maria, quem é que está no quente do mundo das celebridades?
Olha, no quente subimos aqui com os Grammys, não é? com Beyoncé, foram conhecidos ontem os nomes dos artistas na corrida aos Grammys, agendados para janeiro, e Queen Bee parte na dianteira, com 9 nomeações. apesar deste ser um ano em tudo atípico, não é? Incluindo nos discos e nos concertos, sobretudo.
Sim, é atípico desde logo porque não temos um, mas dois nomeados nacionais. Já falamos disso no início da hora das oito, mas olhando para a lista dos Grammys, Maria, de facto, as senhoras estão em grande domínio nas várias categorias.
Pois estão mesmo. E depois dos Grammys, em edições anteriores, terem sido acusados de pouco equilíbrio nos géneros, não é? A end Black Lives Matter, mais uma vez, a Beyoncé está apontada à gravação do ano, de melhor performance R&B, com a música Black Parade, Black is King, que a cantora lançou este ano na plataforma Disney+, também, está indicado para melhor filme musical. E depois seguem-se a Taylor Swift e a Dua Lipa, ali também no número de nomeações nas principais categorias, e ainda o rapper norte-americano, o Roddy Ricch, que aparece também aqui nesta lista, nos lugares cá mais em cima.
Portanto, muitos, muitos nomeados fortes. A cerimónia vai ser no final de janeiro. A questão é, Maria, será que vamos ter finalmente uma cerimónia mais próxima daquilo a que estávamos habituados? Não é, Maria? Essa é a questão. Se calhar perdemos agora o contacto com a Maria. Tinha alguma esperança que ela conseguisse explicar se esta cerimónia...
Maria, se calhar meditar um bocadinho sobre a questão.
Está a pensar, a avaliar.
É uma questão que merece alguma reflexão.
É, criar um grupo de trabalho também é importante para perceber se é possível
para
ou não.
Para perceber como se deve...
Fazer uma cerimónia dos Grammys.
Eu estou com medo é que a Maria estava claramente num estaleiro de obras. E aquele guindaste que estava ali atrás. Aqui está,
olha,
Maria.
Aqui está o estaleiro.
Aqui está o estaleiro de obras e a Maria Ramos Silva.
E eu ainda pensei que fosse em Frogmore.
Sim, ela estava a assistir às mudanças.
Eu estou rodeada hoje entre chuva e betoneiras. Portanto, acho que Frogmore consegue estar um bocadinho mais aprazível.
Sim. Sim. Oh, Maria, estamos aqui a discutir se esta cerimónia dos Grammys vai ter assim público e agitação como é costume. Ou como era antes da pandemia?
Olha, eu não sei se vai ser assim muito, muito... Bem, previsivelmente não será igual ao que costuma ser, mas tudo é possível. Há quem se recorde logo daquele momento em 2009, não é? Quando o Kanye West se lembrou de interromper a Taylor Swift para dizer que a Beyoncé tinha sido roubada. Este também foi o ano em que o West concorreu à presidência, portanto, tudo é possível. Vamos ver.
É uma cerimónia que está apontada para o final de janeiro, ao que parece ainda poderá decorrer em Staples Center, em Los Angeles, mas
é
seguramente num formato diferente àqueles que estamos habituados. Maria Ramos Silva com o termómetro nas manhãs 360. Maria, boas obras, boas mudanças, onde quer que andes.
Ai, obrigada, e paciência também, e paciência.
Beijinhos, beijinhos.
Beijinho, bom trabalho.
Ainda nesta hora vamos receber a Marisa, é a nossa convidada no Ao Vivo de hoje. Tem um disco novo, todo ele dedicado a canções de Amália Rodrigues.